E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 66. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
E falaremos sobre o que hoje, Boludinha?
Hoje estamos no nosso segundo episódio da série onde a gente está buscando trazer todos os presidenciáveis aqui, todos os candidatos. Então, hoje é o nosso segundo candidato, Felipe Dávila.
Estamos aqui com Luiz Felipe Dávila, cientista político, mestre em administração por Harvard, fundador e presidente do CLP, Centro de Liderança Pública, organização que ajuda a formar e aprimorar gestores públicos no Brasil, fundador do Virtu News, plataforma de jornalismo de dados voltados para análises políticas e econômicas, autor de diversos livros de história e política e pré-candidato à presidência do Brasil em 2022 pelo Partido Novo. Felipe Dávila, seja bem-vindo ao podcast Sócios.
Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Malu. Um grande prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo podcast. Pô. Sucesso
Obrigada.
Absoluto aí.
Poxa, muito obrigado. Eu acho que o mais interessante para a gente começar aqui, Felipe, é contar um pouco da sua história. Porque você não foi político antes, foi?
Não.
Vai se aventurar agora nesse mundo.
Que loucura. Aí. Já começar assim?
Pois é, né? De cara.
Meu Deus.
Mas eu gosto de encrenca.
Estamos vendo.
E o que você fazia antes de se aventurar assim nesse mundo político?
Bom, primeiro, eu sempre gostei de política e estudei política. Eu me lembro, na minha época de estudante, todos meus amigos queriam fazer administração, tocar negócio e tal, e eu fui para ciências políticas porque eu estava preocupado com o Brasil, redemocratização do Brasil e tal, então eu queria fazer isso
que ano
com
que
gosto.
Isso?
Isso, eu me formei em 87, então 87. A redemocratização foi 88. Né?
É,
então,
eu nasci em 88.
Bom, aí você vê, então assim, eu não tinha nem nascido ainda, mas eu estava pegando aquela fase, então preocupado com a redemocratização do Brasil e tal. E aí fui estudar ciências políticas, mas eu nunca quis ter vida acadêmica, eu sempre tive a inquietação de empreender, né? Querer fazer coisas diferentes. Aí eu voltei e entrei para o jornalismo político, comecei a trabalhar com jornalismo político, escrevendo sempre em jornal. Depois abri minha editora, tive duas revistas, uma de política para mulher que chamava República e uma de arte e cultura que chamava Bravo, que foi a maior revista de cultura do Brasil. Eu vendi a Bravo para a editora Abril, uhum. E me tornei diretor superintendente na Abril. E depois disso, sempre continuei com a parte empreendedora, tanto na parte social como na vida mesmo. Eu criei uma empresa de energia renovável com a minha mulher, com a Ana Sicoé, que produz energia usando biomassa. Então, a gente tem capim-elefante, queima capim, gerava eletricidade de 30 mega na Bahia. E pegamos aquele polo da Bahia explodindo, que foi muito legal. A gente viu aquela transformação da Bahia, do oeste da Bahia, ali, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, que virou hoje, né, um dos maiores epicentros da produção de soja e algodão no Brasil. Que lá é incrível. Você quer ver um Brasil que dá certo, é esse oeste da Bahia. E aí eu fui fazer um mestrado em Harvard. Quando eu voltei, eu abri o CLP, o Centro de Liderança Pública, porque a ideia era, pô, precisamos formar liderança capaz de mudar a política pública no Brasil e trabalhar com estados e municípios. Sempre a ideia de que quanto mais próximo o governo do estado do problema, melhor é para resolver as soluções.
Com
quanto
certeza.
Mais está em Brasília, mais problema é, mais burocracia, mais gente distante que se mete na vida dos outros, que não tem noção como é que é a realidade local. E aí a gente formou esses 9 mil líderes públicos no Brasil, sempre trabalhando com secretários municipais e estaduais e melhorando a qualidade da gestão pública. Então, assim, o que é legal ir para uma campanha presidencial com esse currículo é que eu vi a política pública dar certo na ponta. Então, o Brasil tem um monte de pockets de excelência em política pública, em educação, em saúde, segurança, só que você não consegue escalar isso. Então, você precisa ter um presidente da República capaz de pegar essas boas experiências, conhecer essas realidades diferentes no Brasil para escalar isso e virar política pública nacional. Mas isso só vai acontecer se tiver um presidente que vai tirar poder de Brasília e devolver poder para os estados e municípios. E é isso que eu pretendo fazer.
Como é que é esse teu projeto de filantropia que você citou?
O CLP sempre foi bancado pela iniciativa privada. Então, todo esse trabalho que a gente faz com estados e municípios é iniciativa privada que banca, nunca é dinheiro público. Porque uma das questões importantes, Bruno, a sociedade tem que se envolver mais com a política. Então é assim, ó, vamos melhorar o Barueri? Pô, Bruno, tem que ajudar aí, junta, pega uns outros empresários aí, vamos melhorar a governança. O que a gente quer melhorar? Que indicador? A gente quer melhorar a educação. Então, o que dá para fazer com a educação? Quais são os municípios exemplares? Como é que nós vamos treinar professor? Como é que vai melhorar o diretor da escola? Quem vai cobrar a meta? Qual é a meta que a gente quer atingir? Então, é um pouco dessa cabeça de setor privado, mas com a pegada de como implementar isso na política pública. E eu digo que vocês que trabalham muito com empreendedorismo, uma das coisas mais interessantes da política é que a governança da política ela é oposta da governança do setor privado. Porque o que é a governança do setor privado? Você que é o acionista, você é dono do seu negócio, você é permanente, e os teus diretores, gerentes são temporários. Eles entregam o resultado, eles estão lá, senão eles caem fora.
Uhum.
O setor público é o oposto. O CEO é temporário, porque é quem tem o mandato.
Uhum.
E toda gerentada é permanente, porque é funcionário público, você não pode demitir. Então, você tem que ter um outro skill para lidar com essa turma. Você tem que tirar o melhor deles, porque senão eles podem te sabotar. E você não faz absolutamente nada.
Sim.
Aliás, esse é o problema do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, vai o Paulo Guedes com um monte de gente legal lá, de mercado e tal, só que não entendem nada de política e a turma da política põe eles no bolso, porque não aprova as coisas. Então, o cara que falou que ia privatizar, que ia abrir economia e tal, nada disso aconteceu.
Pois é.
Porque ignorou a política. Então, qual é o segredo no setor público? É você combinar a competência da gestão com os caras técnicos, com os bons articuladores políticos. E essa combinação que você faz as coisas andar no setor público.
Sobre os seus livros, Felipe, você escreve sobre história, sobre política, isso. Até para quem quiser entender mais sobre o que você escreveu, como você pensa. Tem recomendações que pode passar para o pessoal? Pô, ou citar resumos, né, do que, sim, você escreveu?
Não, eu acabei de relançar um livro que chama Os 10 Mandamentos do Brasil, que somos para o país que queremos. E é muito legal esse livro, que ali conta um pouco da história. Por que a gente é tão viciado em Estado no Brasil? Né? Por que a gente não consegue se desvincular do Estado? E ele tem 10 mandamentos que, na verdade, são 10 medidas que o Brasil tem que tomar para uma agenda modernizadora. Então, uma delas é o federalismo de verdade, é a descentralização do poder. O outro mandamento, um dos mandamentos, é acabar com o capitalismo de Estado e ter o capitalismo de mercado, fazer o mercado funcionar, tirar o Estado das costas dos empreendedores, desregulamentar a economia, desburocratizar a economia, fazer tudo isso. Porque no Brasil é o seguinte, a economia é desenhada, a política desenha a economia, primeiro para tirar dinheiro de empresário, é isso que eles querem. Então, olha, pô, você está ganhando dinheiro aqui, vamos descobrir aqui qual é o imposto a mais que nós podemos fazer para tirar dinheiro, que é um horror, né? É a primeira coisa. E segundo, que condena a gente ser exportador de commodity, porque qualquer produto de maior valor agregado que você faz já tem uma taxação diferente, tem um KNAI diferente, tem uma regra diferente. Você já começa a pagar imposto antes de começar a gerar o primeiro produto. Então, é um Estado que não vê com bons olhos quem gera riqueza. Pelo contrário, quem gera riqueza é para ser taxado. E esse é um grande problema que a gente tem no Brasil. Porque aí como é que quem se dá bem no mundo dos negócios aqui não é aumentar a concorrência, ganhar o mercado, é capturar o Estado. Não, olha, agora eu sou amigo de um de gente poderosa em Brasília, então vai ter reserva de mercado, vou ter uma legislação especial, vou ter subsídio do governo, vou conter a competição aqui para eu poder ser dono do mercado. Então, assim, é uma coisa, é o capitalismo de Estado, é completamente diferente, sim, do que os outros países fazem. Para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Então, quanto mais concorrência, melhor. Então, um dos pontos importantes na campanha presidencial, agora voltando, fazendo um pouco do livro para a campanha, é a abertura unilateral da economia. Essa vai ser a primeira meta mais importante que a gente vai fazer. O Brasil precisa abrir a economia, voltar a competir no mercado internacional, porque só com o aumento da concorrência que nós vamos ter aumento de competitividade e produtividade. Senão, o Brasil vai continuar rastejando com baixo crescimento econômico. Então, esse é um ponto importante. Os populistas querem mais capitalismo de Estado. E mais capitalismo de Estado vai acontecer o que a gente está fazendo. A economia está parada. Há 20 anos no Brasil que não cresce. Recorde de desemprego e aumento de miséria, porque você estava perdendo competitividade.
Sim.
Então, é um livro muito legal para você entender assim. E é legal que esse livro escrevi em 2017. Então, o que está em 2017 é completamente válido em 2022. Assim, a pauta modernizadora não andou no Brasil.
Uhum.
E não anda por causa desse populismo, entendeu? De esquerda e de direita no Brasil. Então, a gente precisa ter um governo realmente liberal, que vai comprar a pauta da abertura econômica, que vai descentralizar o poder, que vai aproveitar a grande oportunidade que nós temos, que é a pauta do meio ambiente. Hoje, o mundo, como é? Eu falei, o mundo do século XX, o que deixava um país rico era descobrir petróleo. Então, se você descobrir petróleo, o país ficava rico. Hoje, a economia é do baixo carbono. E o Brasil pode fixar 50% do carbono do mundo. Então, tem uma oportunidade incrível. E aí, os investidores privados, você pega 50 trilhões de dólares hoje no Brasil, tem um selinho do ASG. Ou você olha para o ambiental, ou você olha para a governança e para o social, ou não vai ter dinheiro. O cara vai chegar e falar, pô, adorei o sócio aqui, mas aí, e aí, o que vocês estão fazendo de impacto ambiental? Como é que é a governança daqui? Qual que é o impacto que está em Barueri? Se não tiver, o cara não vai botar dinheiro, porque a governança da empresa dele está dizendo que não pode investir. Então, sim, o Brasil tem uma oportunidade incrível para retomar o crescimento econômico baseado nessa pauta do meio ambiente. Então, assim, a abertura econômica e essa questão do meio ambiente me parecem, assim, dois pilares muito importantes para a gente sair desse atoleiro do baixo crescimento.
Bom, você falou muita coisa relevante aqui, a gente vai abordar em alguns pontos específicos, mas quando você falou de impostos, por exemplo, o que me veio na cabeça é o que seria um sistema tributário bom. sistema simples, que seja transparente e que cause o mínimo de distorções possível. Aqui no Brasil, ele não é simples, ele é muito complicado, ele não é transparente e ele causa tantas distorções que vale a pena para o empresário, principalmente quando ele fica grande, ao invés de se voltar para ficar mais eficiente e mais competitivo, ele manda um lobista para Brasília para conseguir aprovar algum tipo de legislação que favoreça ele. E porque o poder está muito centralizado em Brasília. Você falou de descentralização. A gente pensa num país como o Brasil, de proporções continentais, e com muito poder centralizado lá. Então, isso facilita muito a vida desse lobista.
Sim.
É só colar alguém no Congresso e esse cara consegue o que ele quiser. Agora, você pega outros países, eu gosto do exemplo da Suíça. Lógico que é muito diferente do Brasil, é o tamanho do estado do Rio de Janeiro, mas é um país minúsculo, dividido em 26 cantões independentes, a ponto de um cantão poder escolher sua própria moeda, como teve agora há pouco o Lugano, que colocou o Bitcoin como uma moeda oficial. E isso porque eles têm o franco suíço,
sim,
que é uma baita de uma moeda, né?
Putamente forte.
É, mesmo assim, colocaram o Bitcoin lá. Mas, entrando em até um desses pontos específicos, assim, que você falou, ó, a gente tem que abrir nossa economia unilateralmente. E há pouco tempo, vários empresários, inclusive empresários com uma bandeira liberal, estavam falando sobre ter taxas protecionistas. Porque o ponto é, se você abre a economia unilateralmente, o produto da China chega super barato aqui. E o empresário aqui tem um monte de imposto nas costas e quebra para competir com esse produto. Então, como é que a gente faz, né? Porque foram tantas intervenções que, de repente, tirar uma intervenção tem uma série de consequências até inesperadas que podem prejudicar a economia. Como é que a gente começa a desfazer esse nó górdio aí que está realmente impossível de ser desfeito?
É boa pergunta, Bruno. Primeira coisa, a abertura tem que ser feita de forma gradual. A ideia é que nós vamos fazer a abertura ao longo dos 4 anos. Então, assim, a ideia é chegar no 4º ano de governo e o Brasil ser um dos países mais abertos e competitivos entre os países emergentes. Mas, então, por que isso é importante? Porque isso vai fazer a sociedade se mobilizar para pressionar o Congresso. Por exemplo, é o que você falou, se tiver o sistema tributário atual com uma economia aberta, muita empresa vai quebrar. Uhum. Então, o que isso vai fazer? Que a turma vai para Brasília agora, em vez de pedir subsídio e proteção, não, precisamos da reforma tributária ser aprovada rapidamente, porque senão vai quebrar meu negócio, cara. Vai correr. Então, você vai alinhar o interesse da sociedade com o interesse político na hora de pressionar por simplificação de impostos, por exemplo. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que vai pressionar é o Brasil entrando na OCDE. Porque isso é muito importante. Porque o Brasil entrando na OCDE...
O que, que é a OCDE?
A OCDE é a Organização para a Cooperação dos Estados, que são os países... Na verdade, sim, é um clube dos países desenvolvidos.
Tá.
É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Exatamente.
Mas é justamente isso. É um clube dos países ricos.
É um clube dos países ricos que cria uma série de regras. E essas regras servem para padronizar o comportamento dos estados. Então, o que quer dizer? Se o Brasil entrando nisso, vai ter que padronizar regra ambiental, regra tributária, vai ter que desburocratizar processos, não vai poder taxar, criar taxas protecionistas. Então, isso vai disciplinar a nossa legislação local. E isso é super importante para o Brasil não ficar criando jabuticaba, ou seja, impostos, regras, como é o caso do Brasil que está falando da questão tributária, que é um monte de impostos intermediários que distorcem brutalmente a economia e que causa um enorme prejuízo para o empreendedor brasileiro. Para ter uma ideia, hoje 70% do PIB é judicialização tributária. Olha que absurdo, tem mais de 5 trilhões brasileiros que ajudam, assim, disputa, não, esse ICMS aqui, eu deduzi dali, conta para o que eu vendi em outro estado, e aí tem compensação tributária, e essa briga está imobilizando 5 trilhões de reais de capital.
Isso quase paga a dívida pública.
Cara, é uma maluquice, é bizarro isso. Então, e tem coisas malucas assim, energia elétrica. Se o sócio agora inventou de exportar alguma coisa, o que você usar da energia para exportar, você deduz do imposto. Mas o que você usar no escritório para fazer o podcast, não deduz. Você imagina a complexidade tributária que é. E isso impede o Brasil de competir. Então, eu acho que a gente precisa ter uma agenda que o governo faz para criar o senso de urgência na sociedade e a sociedade pressionar o Congresso para aprovar essas reformas modernizadoras do Estado.
Até sobre isso de tributos, você estava falando sobre essas maluquices que existem aqui. O que vem na cabeça é aquele exemplo famoso da barra de cereais. Porque você tem um imposto para cereal, você tem um imposto para chocolate. Quando junta os dois, aí judicializa. Porque você quer um imposto mais baixo, o pessoal fala que é um imposto mais alto.
Isso aí.
E isso é terrível. Mas até voltando um pouco, a gente acabou entrando nessa parte dos impostos. Poxa, você tem toda uma carreira já feita, empreendeu. Por que entrar na política? Porque se a gente for ver, é um ambiente de muito ataque, Com certeza, por exemplo, o pessoal vive insistindo para eu me candidatar a alguma coisa. É e a Malu sempre fala.
Totalmente contra, parece. Jamais deixarei.
Porque, de fato, começa a pegar para a família, começa a vir em cima de você e cria um monte de hater. Por que se envolver com política?
Por uma razão muito simples. Ou a gente derrota o populismo, ou o populismo vai acabar com o Brasil e você vai fazer os seus sócios daqui a 2, 3 anos em Portugal, nos Estados Unidos. Você vai para outro lugar, mas é isso, cara. A gente vai perder o país da gente.
Ou vou ter que mandar para os camaradas, em vez de sócios.
Os camaradas, os companheiros. Companheiros. Os companheiros daqui para frente. Então, assim, a gente está numa situação que é dramática no Brasil. Eu falei, toda vez que mudava presidente da República, antigamente, era quem vai ser o ministro da economia, se vai ser menos intervencionista, mais mercado e tal. Mas hoje tem risco a democracia no Brasil, entendeu? Se esses malucos desses populistas continuarem vencendo a eleição, a gente vai ter um risco institucional gigantesco, com uma crise social explodindo, com a crise econômica acontecendo. Então a gente está num ponto que a gente tem que levantar da cadeira e defender o nosso país, pô. Então é por isso que eu estou entrando na eleição dessa vez aqui, porque eu falei, se não fizer isso aqui, pelo menos assim, combati o bom combate, lutei, perdeu, é mercado, então ganharam os outros, tudo bem. Agora, não fazer nada ou fazer muito pouco, quando você vê o país desmoronando, para mim, é o que hoje me causa inquietação, é a política. E, no fundo, a política é que rege os nossos negócios. Sim, se a gente não estiver envolvido com a política, vão se envolver com a política aqueles que não gostam de negócio e cada vez vão piorar mais a vida daqueles que gostam de negócio. E o Brasil vai andar para trás.
Eu gostei do fato de você ter dito que já lidou, né? Teve ali na linha de, vamos dizer, na retaguarda da política, né? Na linha final. Porque muita gente vem aqui, né, e vai falar, eu acho que a gente vai receber muitos candidatos falando, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a minha pergunta é sempre, como? Porque é muito difícil, é o que você disse. Falar é fácil, você vai lá e aí tem que barganhar, tem que saber como eles lidam, tem que conseguir dar um pouco para eles para então receber. É complicado, não é tão simples quanto vim aqui falar que a gente quer um monte de coisa, porque a gente querer, a gente quer, né?
Com certeza eu tô muito alinhado com você em vários aspectos aqui, mas essa questão do como realmente é
sempre
é
o principal, na verdade.
Porque ideia vale, né, 10 centavos da bacia. É. Ideia boa, a gente viu o Paulo Guedes com várias e mesmo assim não conseguiu aplicar.
A execução
E quando ia aplicar não tinha apoio do Congresso e no começo o Bolsonaro tava daquilo, ah, não vou fazer a política do toma lá da cá, depois foi o cara que mais liberou verba, né, teve mais emenda lá, dinheiro que o Temer liberou, por exemplo, e mesmo assim as coisas não foram para frente. Mas antes de entrar nessa parte do como, uma curiosidade também. Você é formado em ciência política. Você fez a faculdade aonde?
Eu fiz na França, a graduação e a pós-graduação nos Estados Unidos.
Estados Unidos. Então você não fez aqui no Brasil?
Não.
Não, nem existia.
Nem tinha?
Naquele tempo...
É que eu sou formada em ciência política.
É isso que eu ia perguntar.
Mas é um curso super novo no Brasil. Fora do Brasil é super popular.
Bom, e outra que na época da ditadura não tinha ciência política, não dava para discutir política.
Isso que eu ia perguntar. Mas até o que eu pensei era o seguinte. A Malu fez o curso de ciência política. Fez na Unirio. Eu até brinco com a Malu que não foi ciência política, foi ciência soviética. Porque ela leu muitas pessoas de esquerda, um pessoal de centro, mas eu perguntei, você leu algum austríaco, algum liberal? E não tinha na pauta, praticamente. E o pessoal da faculdade fica bravo com ela, eu já falei que na próxima confraternização de turma, que vai ser feita na CUT, pelo que eu fiquei sabendo, vou lá, vou cumprimentar, vou pedir desculpa. Mas é uma brincadeira, mas quando você falou, poxa, ciência política... Lá que você teve contato com autores liberais e formou a sua ideia sobre o que seria uma melhor administração pública ou foi depois? Como é que foi isso?
Não, foi lá. E é muito legal porque eu fiz a Universidade Americana em Paris, né? E nos Estados Unidos o sistema é muito legal porque é embate de ideias, né? Uhum. É para você fazer a sua cabeça conforme os autores que você lê, né? E aí tem uma coisa muito legal, porque ser de direita nas ciências políticas te faz estudar duas vezes mais que os outros. Porque você é esquerda, mais ou menos, as pessoas gostam daquilo, e o professor é assim, tá? Então,
e quase todo mundo é de esquerda, então você tem que ter boas ideias para poder conseguir debater.
Então é bom que você lapida a tua capacidade de argumentar como nenhuma outra pessoa, né? E eu me lembro, na França, quando eu já estava lá fazendo minha tese de graduação e tal, eram todos autores de direita que eu estava trabalhando. E aí era assim, eu tinha que estudar duas vezes mais para fazer a defesa do que eu sempre acreditei, que era a defesa das instituições, né? Foi assim, eu sempre entendi que democracia funciona quando você tem instituições fortes. Aliás, um grande livro do Acemoglu, que escreveu agora Por que as Nações Fracassam, basicamente o que ele fala assim, são as instituições inclusivas, ou seja, aquelas que criam as igualdades de oportunidade. E o que faz um país ser atrasado são as instituições extrativistas, aquelas que extraem do setor para criar nichos de privilégio e, na verdade, faz com que os negócios capturem o Estado. essa é a instituição do atraso. E isso sempre ficou na minha cabeça, que o Brasil, para mim, é uma história recorrente disso, né? Uhum. Instituições sendo capturadas por interesses privados e transformando aquilo num negócio privado, em vez de alguma coisa que fomenta o empreendedorismo. E isso sempre, eu fiquei muito encanado com isso quando eu estava estudando. Então eu entrei nas ciências políticas para isso. E quando começou o processo de redemocratização no Brasil, a questão era essa, assim, como é que nós vamos ter as instituições inclusivas agora, depois do período autoritário?
Não tivemos. Daquela
foi capturada de novo pelos interesses corporativistas. O Brasil é um país governado por interesses corporativistas, público e privado.
Sim.
É o que você estava falando.
E agora pensando mais nessa parte do como, porque a gente sabe que no Brasil o Congresso tem muito poder, tem muita força, e se não houver uma maioria no Congresso, fica difícil governar. E o Novo é um partido que, apesar de estar crescendo bastante, ele ainda é uma minoria, né?
Uhum.
Eu até falo assim, quando o pessoal comentava, vai ter uma reforma tributária. Eu falava, cara, eu não acho que vai ter. Eu falava, e se tiver, o que você acha? Aí eu olhei assim, no final, a gente estava tendo um resultado de aumento de impostos, né? Porque tira de uma ponta, bota na outra, mas a lei de responsabilidade fiscal também não deixa arrecadar menos, então no final é aumentar um pouquinho o imposto. E até que você citou a OCDE, nessa época saiu um estudo da OCDE onde dos países membros, se o Brasil não é membro, mas se estivesse, ele seria o país com a carga tributária mais alta.
Mais alta, exatamente. Ah,
que
e
novidade.
Aí fizeram, pois é.
Que surpresa.
Mais uma medalha pro Brasil. E fizeram um estudo estendido depois, botaram 108 países, e dos 108 o Brasil era o quarto. Ele ficava atrás da Índia, era do Congo, da República Democrática do Congo, né? E quando tem República Democrática no nome, não costuma ser muito democrática.
Não é muito democrática.
E se eu não me engano, o outro agora eu não lembro se era Malta. Depois você dá uma olhada aí, Edu, ver se acha o terceiro. Mas se a reforma fosse aprovada, o Brasil pularia de quarto para segundo colado na Índia. E eu dizia que eu não gosto quando alguma coisa vai parar no Congresso, principalmente de pauta de imposto, porque eu vejo que lá a gente tem três públicos de parlamentares. Assim. Lógico que eu estou botando em caixinhas, é uma simplificação da realidade. Mas você tem o pessoal que é ideologicamente a favor do aumento do Estado, tem bastante gente nessa caixa.
Enorme.
Você tem um pessoal que é ideologicamente a favor de uma redução do Estado, porque acredita que isso é melhor. É o pessoal que é liberal, por exemplo. Vários do Novo estão ali. Uhum. Minoria. Uhum. E você tem um centrão que não tem ideologia. Ele só pensa no que é melhor para si mesmo.
Óbvio.
E o que é melhor para um político? Que se arrecade mais imposto ou menos? Onde ele tem mais poder? Com mais imposto. Então eu falo, cara, é muito difícil, mesmo que alguém mande a bola redondinha pro Congresso, que esse negócio de fato seja aprovado. Então qual é o plano do Novo, caso você seja eleito presidente, para conseguir fazer com que as principais pautas que vocês têm reformistas andem?
Bom, então, primeiro é preciso descentralizar o poder. Se você não descentralizar, o quadro que você acabou de pintar acontece. Porque, no fundo, o que é o dinheiro que é arrecadado no Estado e no município e vai para Brasília e volta? É nessa intermediação do recurso que rola a corrupção e a ineficiência. Então, isso é exatamente o que você falou, Anton. Quanto mais recurso tiver em Brasília, mais poder eu tenho. Porque agora o dinheiro só sai daqui via emenda parlamentar, via emenda de relator, todo esse problema que a gente já conhece no Brasil. Daí a importância da descentralização. Na hora que o governo federal vai determinar metas, por exemplo, nossa meta é plena alfabetização no Fundamental 1, está no top 20 do PISA em daqui a 8 anos, você dá a meta, descentraliza o poder, descentraliza o recurso. Aí, a briga, em vez de ser em Brasília, vai ser nos 5.800 municípios, vai ser nos 27 estados. Então, você vai pulverizar isso. Aí, óbvio, quem vai ter que lidar com isso são os governadores e prefeitos. Mas acaba essa história de Brasília. Brasília é isso aí. Vai ser cada vez taxar mais, ter mais imposto, aumentar o gasto público e isso aumentar meu poder. Por isso que a coisa da descentralização ela é tão importante nessa história de descentralizar poder e recurso. E aí no governo, você vê o Zema, o nosso governador do Novo em Minas Gerais, tem 2 deputados e conseguiu equilibrar as finanças públicas, atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento, fazer o programa de educação profissionalizante. Então assim, dá para fazer. Por quê? Porque a sociedade está perto. Quero ver quem vai votar contra. Outro dia eu estava falando uma pergunta para um amigo, eu falei, olha, eu quero ver quem é que vai votar contra a gente quebrar o monopólio da CLT no Brasil. Porque o negócio é o seguinte, só tem um jeito de formalizar o trabalho hoje, que é a CLT. Só que mudou a relação de trabalho. Por que não ter outras formas de ter contrato entre empregador e empregado? Que sobra mais dinheiro no bolso do trabalhador e vai sobrar menos custo para a empresa, porque evidentemente você vai pagar menos coisa. Então o que acontece? Por que isso é importante? Porque o que acontece hoje? Tem a CLT. 40 milhões de pessoas na CLT. Só que tem 70 milhões de brasileiros na informalidade. Então, o nosso programa é assim, nós queremos formalizar o trabalho de 70 milhões.
Uhum.
Então, não dá para ser contra, porque é a maioria a favor, no sentido...
É, mas a população não é educada o suficiente.
Quando você fala, não dá para ser contra, eu penso PT, pessoal,
lógico,
PTU.
Lógico, é, mas é aí porque... que eu falo, é o interesse corporativista, é o sindicato, né? Mas assim, se você falar com o indivíduo, é uma coisa importante para mudar a política pública do como. Se você não envolver a sociedade, se você não contar para as pessoas que a vida dela vai melhorar e elas vão se engajar, não tem como furar o corporativismo.
Tem que explicar muito bem direitinho.
Tem que explicar.
Porque até você explicar para a empregada doméstica, ela vai ganhar, sei lá, 30% a mais se ela tiver... O empregado paga, né? O empregador paga muito mais na CLT para o Estado e tal. Ela poderia estar ganhando isso. É difícil, não entra na cabeça. Tem que educar.
Só, veja só no nosso meio empreendedor. Como é que isso acontece? É a pejotização. Você cria uma microempresa e começa a emitir nota.
São os 25 então, milhões de mês, por exemplo.
25 milhões. Então, assim, tem 25 milhões de pessoas que formalizaram, entre aspas, criando MEI.
Sim.
E prestando serviço. Então, isso é um atalho. Isso não, o legal é que se todo mundo pudesse ter um contrato formalizado, porque esses 70 milhões, não é, a formalização dá direito a ele a acesso a crédito. Ele vai poder comprar coisas com crediário, geladeira, fogão, tal coisa, que ele não tem acesso porque ele não consegue comprovar renda. Então, a gente precisa lapidar melhor a nossa narrativa para convencer as pessoas de que essa ideia é boa.
Uhum.
Então, quando isso acontece, você tem a sociedade do... E toda vez que a sociedade está unida numa pauta, o corporativismo perde. Você pega agora na época aí da pandemia, o que foi a parceria público-privada? Assim, mobilizou o setor privado para distribuição de cesta básica, máscara, respirador. Funcionou porque a sociedade se envolveu, trabalhou junto com o governo e deu um bypass na burocracia e no corporativismo.
Sim.
Não tinha quem falava, não, né, sou contra isso. Então, eu acho que parte dessa reforma do Brasil do como não é o corporativismo que tem que ditar a regra, é a sociedade que tem que se envolver e entrar mais para a política. E aí... é nossa competência em criar boa narrativa. Toda vez que você cria boa narrativa, você move as pessoas. Vou dar um exemplo.
A gente sabe disso.
Não é?
O PT faz muito bem.
Pro corporativismo, né? Agora, você vê uma coisa, a gente aprovou a reforma da Previdência. Por que que a gente aprovou a reforma da Previdência?
Porque a sociedade se mobilizou.
E por que que se mobilizou? Porque a gente acertou na mosca na narrativa. Isso aqui é uma reforma para acabar com privilégio. Aí as pessoas vão à rua. Eu quero apoiar essa reforma. Para acabar com privilégio, então eu tô dentro. Então... acertar a narrativa é super importante. Então, assim, não é impossível vencer o corporativismo, mas a gente precisa ter uma boa narrativa e trazer a sociedade junto, porque se a sociedade não vier junto, aí, cara, o corporativismo ganha.
Qual seria a reforma para conseguir fazer essa descentralização? É o Pacto Federativo?
Exatamente, é a medida do Pacto Federativo. E aí, a gente tem que ter, como a gente já tem na Constituição uma estrutura federalista como os Estados Unidos... dá poder, pô. Olha, educação agora vai ser com os estados. Segurança já é com os estados, mas você vai ter mais autonomia ainda na segurança.
Uhum.
Você vai ter mais autonomia na política ambiental. E aí você cobra resultado. Como é que é? Gerou negócio? Não gerou? Aumentou? Caiu? Melhorou a alfabetização das crianças? Melhorou o curso, a empregabilidade dos jovens, porque os cursos profissionalizantes estão empregando, estão voltados para o mercado ou não? Então, é muito melhor você dar essa autonomia local e cobrar resultado do que o contrário. É outra coisa. E se alguma política dá errado, ela está circunscrita a uma cidade ou um estado.
Sim.
Ela não está contaminando o Brasil inteiro, entendeu? Porque é muito difícil uma lei federal no Brasil que vai valer para a realidade de tantos contextos diferentes que vai do norte a sul do Brasil. Então, essa história de dar mais poder ao governador, primeiro que descompressa essa corrupção em Brasília, e você vai ter que agora ter em 27 assembleias legislativas e 5.800 câmaras municipais.
É, você falou isso da complexidade que é ter uma lei em um país de proporções continentais, o quinto maior território do mundo.
É.
Fui militar durante 11 anos e durante esse período eu rodei algumas cidades bem pequenas. Inclusive, no final da minha carreira a gente estava no norte, a gente foi para Boa Vista, que é a capital de Roraima. Para quem nunca olhou onde é que está...
finalzinho lá em cima
exatamente,
do
Roraima
país.
No Atlas, né? Chamam de a cabeça do cachorro, tá lá em cima. E lá, a maior cidade do estado era Boa Vista, que tinha na época uns 300 mil habitantes, e o estado tinha uns 500 mil. E a segunda maior tinha 25 mil habitantes, depois era uma cidade de 15 mil. Teve cidade lá até que dobrou de população com imigração de venezuelanos. Mas o ponto é que, enquanto um salário mínimo, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ele mal dá para viver, não dá para pagar as contas de casa, tem cidade no interior do Brasil onde, se você bota essa restrição do salário mínimo, olha, tem que contratar ganhando o mínimo, ninguém é contratado formalmente.
É isso aí.
Porque lá o custo de vida é tão baixo que não tem como pagar o mínimo pro cara. Mas até para falar dessa questão da CLT, porque eu acho difícil mexer nisso, porque, por exemplo, a gente fez a reforma trabalhista, né, na época do governo Temer. E algumas das propostas do pessoal de esquerda é acabar com a reforma trabalhista. O pessoal fala, a reforma trabalhista ia gerar emprego, mas não gerou. E eles abandonam todo o restante das coisas, né? E falam que a culpa é da reforma trabalhista. Mas, por exemplo, tinha um cálculo que eu fazia para mostrar essa questão de como a CLT pesa, que as pessoas raramente elas entendem, porque elas pensam só em quem está recebendo e não em quem está pagando. É, sim, um cálculo simplificado, mas já ajuda a ilustrar o problema. E hoje nem é possível fazer isso porque o salário mínimo é 1.100. Mas vamos supor que eu quisesse contratar o Edu, e o Edu não é mão de obra qualificada. Ele está começando a carreira dele agora. Aí ele topa começar a trabalhar por R$1.000. Só que para pagar R$1.000 para ele, ele está falando que não topa. Para começar a pagar R$1.000 para ele, eu vou ter uma série de encargos. Coisas que indiretamente irão para ele alguma hora, né? FGTS, você tem lá férias, 13º. Mas eu tenho essa despesa agora. Então, simplificando, digamos que é o dobro. Não chega a ser isso, depende da empresa. Mas para pagar R$1.000 para ele, eu preciso ter R$2.000 separados. E parte eu já vou pagando para o Estado para depois pagar para ele. Só que a minha empresa é do Simples. Eu estou contratando o Edu porque eu espero que ele gere mais do que os R$2.000 que ele me custa. Só que não tem só isso. Eu pago imposto sobre faturamento.
Sim.
Vamos supor que seja 20% de imposto. Então, o Edu tem que gerar no mínimo R$2.500 para eu pagar R$500 para o Estado, 20%. Aí sobra os R$2.000. Aí R$1.000 eu vou dar indiretamente para ele, mas primeiro para o Estado, e R$1.000 na mão dele. Aí o Edu pega os R$1.000 dele feliz para ir consumir. Só que quando ele consome, o feijão tem 30% de imposto, o arroz mais ou menos isso, a carne mais ou menos isso, a água também, a energia também. Então, do que ele consome, digamos que dos R$1.000, uns 40% é imposto sobre consumo. Sobra R$600 na mão dele.
É isso aí. É
então,
exatamente.
Vai tudo para a mão do Estado.
É isso aí. Agora, o que tem que fazer? Aí, aquela história que eu estava falando da articulação política versus a gestão. Não é acabar com a CLT. Deixa a CLT lá. O negócio é aumentar os leques de outros contratos. Então a gente vai fazer uma conta. Por que acontece? Ela vai morrer por inanição. Ninguém vai contratar para o CLT daqui para frente. Então você evita uma briga política, porque se você falar que você vai acabar com a CLT, você compra uma briga política com todo mundo, e aí eles só vão editar essa parte do que você falou, uhum, e esquece o resto.
Só vai desenterrar o Vargas, então, e fazer protesto.
Por isso que eu tô falando aqui. É acabar o monopólio da CLT. Não é só a CLT que tem. Então você cria outras formas de contrato de trabalho. Deixa a CLT. Você quer ser contratado pela CLT? O Edu quer receber CLT, FGTS e tal? Beleza. Vai fazer desse jeito. Mas o problema é que ao longo do tempo, isso vai esvaziando a CLT. E aí, evidentemente, a CLT vai ficar para pouquíssimas pessoas e a maioria das pessoas vai querer outro tipo de contrato de trabalho. E olha, você falou da reforma trabalhista, olha que loucura que é o Brasil. Antes da reforma trabalhista, tinham 4 milhões de processos trabalhistas na justiça trabalhista brasileira. Aí depois da reforma, caiu para 1 milhão. Sabe qual é o país com o segundo maior número de casos? O Brasil primeiro, evidentemente, com 1 milhão, o segundo tem 60. 60 processos contra 1 milhão.
60 ou 60 mil?
60. Por que é a história? Porque você só vai à justiça se o seu contrato de trabalho você sentir muito injustiçado. Porque geralmente você já acertou com mediação, com arbitragem, ou com
um acordo
já
antes.
Já tem um acordo. Ninguém vai para a justiça. A justiça é a última instância se as coisas melam completamente na tua negociação. Então, para você ver, você pega o balanço de uma empresa hoje brasileira, quais são os dois maiores passivos que tem lá? Tributário e trabalhista. O cara olha aqui e fala, meu, não dá para entrar na tua empresa. Olha o tributário passivo que tem aqui, olha o trabalhista que tem aqui. Então, isso acaba com a competitividade do Brasil e afugenta investimento em áreas muito importantes.
Mas será que a CLT, eu acho que talvez quando Deus criou o mundo, ele pode ter escolhido colocar todos os patrões sacanas no Brasil e não no restante do mundo. Pode ter sido isso também. Talvez não seja a CLT. Aqui, talvez não seja.
Mas é incrível, né? Como não evoluiu, cara. Pô, é uma lei criada pelo Getúlio Vargas em 1945. É a lei que vai regulamentar o trabalho no século XXI, que tem tudo. Mudou completamente a relação de trabalho.
Sim. Um trabalho remoto e tantas coisas.
Remoto, né?
Você que tem essa vivência internacional também, estudou fora, teve contato com vários países, tem algum modelo que você enxerga como, olha, o Brasil tem que caminhar para esse modelo adotado em tal país? Ou você vê que para uma área é melhor um modelo americano, por exemplo, para outra os franceses estão fazendo alguma coisa boa? Que exemplos a gente tem de boa governança no mundo que a gente poderia adotar aqui?
Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar os bons casos de acordo com o contexto local. É difícil você pegar um... Não tem copy-paste, nem negócio tem, né? Porque cada um tem uma realidade diferente, tem um Verdade. Mercado diferente, tem um contexto diferente. Agora, num país continental, a história da descentralização ela é super importante. Descentralização tem ou em país continental, como o caso dos Estados Unidos, né? Ou em país como a Suíça, que você estava dando exemplo, que tem muitas peculiaridades locais, né? Inclusive traduções, línguas diferentes. Então, aí você tem que descentralizar, porque são mini-realidades diferentes.
Sim, são quatro idiomas, não dá para manter
exatamente.
O povo assim todo unido.
Então, isso é muito importante para um país continental. E a segunda coisa é um foco na vocação econômica local. Eu sempre digo assim, pô, a vocação econômica do Norte e Nordeste é óbvio que tem a ver com a economia de recursos naturais do meio ambiente, porque é a vocação natural. Então, assim, olha o erro que é você levar a indústria automobilística para Manaus. O que você vai fazer com motocicleta em Manaus se você consome motocicleta aqui no Sul-Sudeste? Não faz o menor sentido. Então, você tem que transformar a tal da Zona Franca numa coisa voltada para a economia da floresta. Pô, como é que nós vamos tirar dinheiro daqui? E aqui tem toda uma conjuntura de atividades econômicas tem que ser voltada para a floresta. É como tirar o maior recurso da floresta, desde medicinal, com produtos de beleza, como é que faz essa economia andar aqui? Então, essa história de focar o Nordeste, pô, o Nordeste pode ser hoje o maior produtor de energia renovável do mundo. Tem vento, tem sol, tem biomassa, tem tudo. E pode acabar com a nossa matriz, inclusive, de petróleo no longo prazo, né? Então, assim, essa história de focar na vocação local, ela é super importante. E eu acho que a gente só tem isso com o poder descentralizado. Porque não é um plano nacional de desenvolvimento do Brasil, um burocrata em Brasília que vai dizer que você vai ter que fazer energia renovável, pô, no interior da Bahia. Sim. Isso tem que partir do local. Então, eu vejo que essa descentralização ela é fundamental. E a segunda coisa é desburocratização. A gente sabe nisso. Os países olham para negócio onde tem simplificação de regras, onde você tem digitalização, governo digital, digitalização de processo. Todo mundo quer coisa fácil. Você quer abrir uma empresa? Pô, você quer entrar no computador, abrir uma empresa, na hora sai ali o certificado de operação, de funcionamento, você não tem que ficar esperando burocracia. Então, a gente tem que olhar para essas coisas de simplificação de regra e descentralização de poder. Para mim, esses são dois princípios muito importantes para que essa liberdade de mercado exista.
Pensando, por exemplo, na Amazônia, fazendo uma analogia, é como se, de repente, a gente descobrisse uma mina de ouro aqui em uma região. Ao invés de explorar o ouro, não, vamos construir uma fábrica para construir moto em cima da mina de ouro. É basicamente isso.
Exatamente. Imagina a riqueza que você tem ali hoje, dessa bioeconomia. Pô, é uma coisa impressionante. Aquilo é uma superpotência da bioeconomia. A gente fica perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver com a vocação local.
Eu já li um artigo uma vez, eu não vou lembrar agora o veículo, era em inglês, mas ele falava sobre o potencial da Amazônia nessa economia de carbono.
Né? É isso aí.
De vender crédito de carbono e tudo. E eu nunca vi isso sendo discutido a sério aqui pelo Congresso, por exemplo, pelos políticos.
Não deve ter interesse nenhum deles.
Eles não têm noção. É o teu negócio, não tem noção. Porque é isso que eu estou dizendo. Essa vocação local, quem sabe é quem está lá. E se o cara descobre assim, não, que eu vou para Brasília porque tem dinheiro da Zona Franca, então ele não está preocupado com a vocação legal, ele está preocupado que tem um benefício para ele fazer motocicleta ou geladeira na Zona Franca, porque ele vai ganhar dinheiro por causa do benefício. A indústria automobilística no Brasil é uma coisa incrível, né? É uma indústria que está aqui desde a época do Juscelino Kubitschek e a indústria só pensa no mercado interno. Ela não está pensando em fazer aqui uma plataforma para exportar carro para o mundo inteiro daqui. Uhum. Então ela ganha dinheiro por causa dos benefícios, por causa da restrição à competição. Não porque ela quer fazer isso aqui uma plataforma de exportar carro para o resto do mundo. Mas aí você tem os outliers dessa história, né? Você tem o Embraer, que consegue fazer um produto de excelente qualidade e vender avião no mundo inteiro. Uhum. Você tem a WEG, que consegue fazer uma coisa incrível. Você tem a indústria papeleira, que consegue fazer exportar muito papel hoje. Então, assim, tem gente que está pensando no mercado global e se dando bem. Mas a maioria é assim, qual é o benefício, qual é o subsídio, e eu vou pensar em criar um negócio por causa disso, não por causa da vocação econômica.
É verdade. Agora, entrando um pouco, né, no que aconteceu no governo atual, até para não cometer nenhum tipo de injustiça, eu anotei alguns pontos aqui. Porque, por exemplo, sobre reformas, o governo atual ele foi eleito com uma proposta reformista, com uma veia, né, inicialmente mais liberal ali, o Paulo Guedes conseguiu implantar um órgão liberal no Bolsonaro, pelo menos aparentemente, e até conseguir algumas reformas.
Sim.
Previdência, autonomia do Banco Central, então o próximo presidente, seja ele quem for, vai continuar com o Roberto Campos Neto lá. Outro dia o Lula confirmou que ele continuaria lá. Ele vai continuar de todo jeito, não depende dele. A gente teve marcos legais do saneamento, isso, ferrovias, no entanto, muitas ficaram pelo caminho. Então, reforma tributária... diziam que seria feita, não vai ser feita, esse ano não tem como fazer, né? Ano de eleição. Administrativa, privatização de estatais. O que, que você acha que foi, primeiro, erro nesse governo que você vê, olha, isso aqui eles erraram, dava para ter feito e não foi feito. E depois também, se teve algum acerto que você considera, olha, isso aqui, né, tem que dar César o que é de César e acertaram nessa hora.
Com certeza. Bom, primeiro, esse é o rol de acertos do governo, né? Marco do saneamento básico, o novo marco das startups é uma outra coisa legal que está nessa lista aí que o governo aprovou, o PL das ferrovias, que agora é por autorização, né? Então você vai poder expandir bastante as ferrovias, escoar a safra, diminuir o custo de transporte da safra, que é uma coisa muito importante. Então, pô, isso são méritos do governo e a gente precisa dar mérito, pô, acertaram isso. Mas por que acertaram isso e não acertaram o resto? Porque o governo está empenhado em aprovar isso. E o Bolsonaro, ele é corporativista. A história parlamentar dele é corporativista. Então, na hora que chega lá e fala, ah, não, vamos fazer reforma tributária, ah, não, reforma administrativa, ah, não, tem que mexer lá com polícia, aposentadoria de militar, não sei o que, o cara não quer fazer. Então, ele não vai comprar essas brigas porque ele tem um histórico de defesa do corporativismo. Então, aí não tem empenho político, eu estava falando. E, evidentemente, esse é um governo que pecou desde o dia 1 pela ausência de uma boa costura política, né? Essa conversa com o Congresso, então, foi de um governo que negou a política ao governo que deu a chave dos cofres para o Centrão, que é o pior da política. Então, foi de um pêndulo ao outro, né? E nós não chegamos ali ao meio termo, que é como usar articulação política para extrair os votos que a gente precisa para as matérias importantes, que são essas reformas que você citou. Então, assim, o pecado original era o pecado de ignorar a política primeiro e depois o pecado original foi fazer negócio com o Centrão. E aí é o pior dos dois mundos, né? Mas dá um exemplo, o Temer. O Temer é um presidente que teve essa capacidade de gestão com a negociação política. Tanto que foi o presidente mais impopular do Brasil e conseguiu aprovar teto do gasto, reforma trabalhista e reforma da base comum curricular do ensino médio, que foi uma grande vitória em tão pouco tempo. Então, tá aí um cara que soube operar as duas áreas.
É, e ele só não fez a Previdência porque saiu aquele áudio lá
do Janot. Foi isso aí. Porque ia aprovar.
Porque ele chegou perto de fazer isso mesmo.
Não, ele tinha 300, ele já tinha os 340 votos para aprovar, mas ele queria ter uma margem de 20, 30 votos se houvesse traição lá na hora da votação. Então foi aquelas duas, três semanas que postergou que aconteceu a gravação do Janot e atrapalhou a aprovação da reforma da Previdência.
É, o que é engraçado do Temer é que o pessoal metia o pau nele, mas hoje em dia ele é cheio de meme, né? Coisa. Volta Temer, aquelas fotos. O pessoal pega ele passando a faixa pro Bolsonaro e faz o contrário, né? O Bolsonaro passando a faixa pra ele.
É muito bom esse meme.
É engraçado. A gente tem uma plataforma aqui, que é a Finclass, de Educação Financeira. A gente tá acabando um documentário esse ano sobre a história do Plano Real. E pega desde 94 até o momento atual, a gente ouviu o presidente, ministro da Economia, né? Na época, ministro da Fazenda, que era o cargo no período. Então, tem o depoimento de muita gente que fez parte da história do Real e também tem o Temer lá dentro. Mas é sempre polêmico, porque eu tenho certeza que no chat agora, se elogiou o Temer, sei lá.
A gente já
agora tá batendo pau pra bandido. Aí se fala que o Lula tem um oratório, já sou socialista na Austrália. Se elogia o Bolsonaro, então é bolsominion. Então é complicado. Mas dos pontos que você enxerga assim que ficaram faltando de reformas, quais seriam as pautas do novo assim? Olha, essa reforma aqui que o governo deixou sobrar tem que ser feito urgentemente, porque tem aquela janela que é melhor para se fazer reforma, que é no começo do período, no começo do período de governo,
sim,
né?
Sim,
então, no que vocês focariam?
Não, a tributária, com certeza.
Tributária?
E a tributária, a gente chegou a um consenso legal com a PEC 110 e 45, que era um projeto da Câmara e do Senado junto, que pela primeira vez teve o apoio dos 27 estados. Todas as reformas tributárias melaram no passado, porque havia discordância entre os estados.
Sim.
Então, quando você tem uma reforma que os 27 estados concordaram...
Qual que é a reforma? Desculpa.
Ele teve dois projetos de lei. Um que chama PEC 45, que era um projeto na Câmara, e o 110 no Senado. Eram mais ou menos parecidos. Primeiro, era a simplificação do sistema de tributos, juntar os cinco tributos e criar o IVA. É que, no caso da 110, havia também outros tributos. Então, em vez de ser 5, eram 7 tributos. Mas, no fundo, era a simplificação das regras. Então, isso é o que havia de concordância. Ia cobrar no destino. Então, puxa, finalmente acabou aquela história de onde cobrar o imposto. Então, vai ser no destino. Então, o que aconteceu é que a sociedade começou a discutir a alíquota antes da simplificação da regra. Não, o serviço vai pagar mais imposto. Não, o comércio vai pagar mais imposto. Esse foi o erro que nós cometemos aí como sociedade. Uhum. Porque se tivesse aprovado, primeiro que tinha um período transitório de 20 anos. Então, 20 anos você vai corrigindo ali, que demora a regulamentação, é assim mesmo. Não vai acertar, vai ter que calibrar ao longo do período. Uhum. Mas nós perdemos a oportunidade de simplificar as regras e aprovar a reforma tributária. Aí o governo quis melar a reforma que estava sendo debatida no Congresso e apresentou o seu projeto de reforma, que foi um desastre total, que o Paulo Guedes confessou que ele não leu a reforma que a Receita Federal escreveu. Imagina você dar uma reforma tributária para a Receita Federal escrever. É só para aumentar imposto, não é para simplificar a regra, cada mais, né? Então, esse foi um erro muito grande que a gente precisa retomar essa reforma urgente. A segunda reforma administrativa. Por quê? Porque a gente precisa, para diminuir a carga tributária ao longo do tempo, a gente precisa reduzir o custo do Estado. E o maior custo do Estado hoje é custo de pessoal e folha. Sim. Então, a gente tem que reduzir isso.
Gente.
Então, é muito importante a reforma administrativa. E a reforma administrativa não é perseguir funcionário, acabar com funcionário, nada disso. É valorizar o bom servidor público para poder pagar melhor esse, mas para cortar aqueles que são os penduradores de paletó, que chega lá, pendura a coisa e não aparece para trabalhar, né? E mudaria o critério da carreira, que era muito importante. Porque como é que é o critério da reforma administrativa que estava sendo proposto? É por desempenho. Ia ter avaliação de desempenho e você ia subir na carreira se tivesse boa avaliação de desempenho. Hoje, você só sobe na carreira pública por tempo de serviço. Sim, então, o competente e o incompetente sobe igual. Aí não tem critério. E isso é muito ruim. Isso afeta muito a qualidade do serviço público e custa caro. Você veja só, nós aprovamos a reforma da Previdência, que você falou. Mas o custo dessa reforma da Previdência, depois de aprovada e deixado algumas categorias de fora, já subiu 12% e o PIB cresceu 1%. Vai estourar. O próximo presidente vai ter que fazer outra reforma previdenciária.
É, reforma previdenciária é uma questão de tempo para se fazer outra de todo jeito, por conta de mudança da matriz, né, da população, da pirâmide etária. Mas realmente, se a gente for ver até, o pessoal pode acompanhar de casa agora, entrar naquele site Tesouro Transparente, a gente vê que o maior gasto era com o regime geral de previdência.
É isso aí.
Subindo assim assustadoramente. Aí teve um pico, veio a reforma, ele começou a cair.
E agora está subindo de novo.
Pois é, mas esse é o regime geral, tem os regimes próprios de previdência.
Isso.
E aí vários não passaram por reforma.
Exatamente.
E o gasto de pessoal realmente era um dos mais altos. Para quem acha que o imposto que a gente paga é usado para educação, segurança, saúde.
Não, tá pagando.
São três linhas lá embaixo, enquanto o salário está aqui. E aí você disse um negócio bem interessante. Eu fui funcionário público, né? E eu gosto sempre de falar que no exército eu conheci algumas das pessoas mais brilhantes com quem eu já tive contato. E olha que hoje eu tenho contato com muita gente. Tem empresário bilionário. Outro dia aqui no escritório vieram três para dar palestra para gente tudo. Então, são caras muito inteligentes. Mas mesmo assim eu olho e penso, pô, eu tive um comandante que o cara falava 6 idiomas. O cara era muito inteligente, era uma sumidade. Mas também conheci pessoas que passaram no concurso e foi isso.
Encostou.
O cara tá esperando 20 anos para se aposentar, às vezes, né? 30, no geral, né? Mas já tinha um tempo de carreira. Então, de fato, se a gente for pensar no cara que ele tem como ganhar mais fora, ele vai acabar saindo do serviço público.
É.
Esse tipo de esquema onde você não tem a valorização do cara que é melhor, ele deixa os piores ficarem e os melhores vão procurar outra coisa para fazer, muitas vezes.
É isso aí. Por isso que a gente tem que ter uma regra. Eu falo que é o princípio básico do liberalismo. A lei tem que ser igual para todos. Você tem que ter um regime igual para todo mundo. Quem quer ter aposentadoria complementar, faça o seu plano. Agora é isso. Pô.
Uhum.
Você tem um regime igual para todos. Quem quer ganhar mais, quer se aposentar com mais dinheiro, vai ter que fazer um plano de aposentadoria complementar. E aí pode fazer o matching. Se você paga 50% do Estado ou a corporação dá os outros 50%, aí você pode criar o modelo que você quiser. O que não dá é para criar feudo de privilégio. Vou dar um exemplo. A justiça no Brasil, pô, custa 1,5% do PIB. Um absurdo. É o custo mais caro da justiça do mundo. Agora, faz sentido ter todos aqueles privilégios em aposentadoria, em ganho, em direito à viagem, direito à férias? Por que é a única categoria do Brasil que tem direito a 60 dias de férias? Todo brasileiro tem direito a 30. Por que tem um ser especial que pode tirar 60 dias de férias? Então, assim, Esses feudos de privilégios são inaceitáveis hoje. A gente tem que acabar com isso e criar uma lei que é igual para todo. E aí você vai ter, sim, os regimes especiais de aposentadoria, mas de acordo com regras claras, debatidas, e que seja aposentadoria complementar. Mas criar regra diferenciada, isso aí abre um caminho. Por que que a minha categoria não é privilegiada? Por que a minha não está dentro? E aí você sai de uma discussão sem fim e que só aumenta o custo para todos nós da sociedade, cobrando mais imposto para pagar essa conta.
É, você falou do privilégio de algumas categorias. O que me vem na cabeça é, por exemplo, aqueles casos de corrupção envolvendo juízes. E aí a punição é uma aposentadoria compulsória.
Ele,
cara,
é punido.
Ele para de trabalhar e é aposentado. É quase um prêmio no final das contas.
Não, você veja só, 0,5% do funcionalismo público é elite do funcionalismo público. Só de super salários e benefícios, a gente tem um gasto anual com essa turma, 0,5%, de 2,5 bilhões de reais. Não faz o menor sentido.
Sim.
O fundo eleitoral, olha que coisa mais absurda isso.
Fechou em quanto? 5,7 bilhões?
4,9. Mas você pega o negócio. Olha assim, a gente gastou 670 milhões de reais na pandemia para vacinar os brasileiros, 3 doses.
Uhum.
E a gente vai gastar 5 bilhões de reais em 2 meses de eleição. É um negócio assim bizarro. Eu falei, como é que é possível isso?
E não é um gasto que ajuda o pequeno, né?
Não.
Ele ajuda os partidos maiores.
Só, não, ajuda a manter as oligarquias, porque o presidente do partido chega e fala, ó, eu vou colocar 1 milhão na campanha do Bruno e 100 mil na campanha da Malu. O que, que acontece? Ele vai se eleger, você vai perder a eleição. Então, além de tudo, não tem nenhum critério de como usar o dinheiro. Então, é um absurdo tão grande. Pô. E é nosso dinheiro. É dinheiro de quem paga o imposto.
O Novo se posiciona muito contra o fundão eleitoral. Acompanha alguns deputados do Novo. Né? Um deles já veio até aqui, o Poit, que vai ser candidato a governador.
Sim.
E todos eles botam lá posts, né, não ao fundo eleitoral, tudo, e pretendem não usar recurso de fundo eleitoral.
Pretendem não, não vai usar.
Mas esse que é o ponto, você não acha que eles são preteridos? É. Porque, por exemplo, tem 5 bilhões que um monte de gente vai usar, e tudo bem que o brasileiro está acordando para a política, se discute muito política hoje, né, inclusive de uma maneira muito apaixonada, né, uma briga de torcida. Mas mesmo assim, o cara que aparece mais na TV, ou que paga mais mídia social, ele tem vantagem. Então, a gente tá numa luta do Davi contra o Golias e o Davi tá jogando a funda dele embora. Ele tá falando, não, não preciso disso aqui, não.
Não, eu acho que tem duas coisas importantes no fundo. Primeiro, assim, o Novo nunca usou fundo e conseguiu eleger 8 deputados federais. Aliás, o Poit foi um dos mais bem eleitos em São Paulo, né? Sem usar fundo partidário. O Zema se elegeu governador em São Paulo. O Adriano Silva tornou-se prefeito
em Minas Gerais.
O Zema em Minas Gerais. E o Adriano Silva foi o prefeito de Joinville. Então, assim, dá para se eleger. Por quê? Porque a campanha, o que é o custo de campanha hoje que custa caro? Primeiro é tempo de televisão, porque o Novo não tem muito. Então, a gente pode fazer poucos vídeos, continuar repetindo os vídeos e tá lá e não precisa de muito dinheiro. Segundo grande custo de campanha é transporte. A turma fica alugando jatinho aí para ficar voando para sempre. Pô, a gente vai de voo comercial. É até melhor porque você faz mais campanha, porque você está no aeroporto conversando com as pessoas e tal, então não precisa. E terceira é gráfica. E gráfica é outro assunto que para o Novo, para o militante do Novo, não gosta, né? A gente gosta de coisa digital, não gosta de ficar sujando a cidade com um monte de santinho e coisa. Então, assim, quando você pega as grandes contas, ia mudar muito a nossa vida? Só ia mudar a vida se a gente tivesse muito mais tempo de televisão. E isso vai ser um problema quando o partido ficar grande. Então o partido precisa crescer muito para ter mais tempo. Aí sim, nós vamos ter que descobrir outras fontes de recurso. Mas o importante é a gente continuar batalhando contra isso. Porque, primeiro, eu sou a favor de financiamento privado de campanha. Assim, acho legal quando as pessoas põem dinheiro, porque é o skin in the game, né? Você está botando dinheiro numa coisa, falando, porque eu apoio o Poit, porque eu gosto desse candidato e tal. Segunda coisa, eu acho que é importante voltar ao financiamento de empresas com um limite, com um teto. Você determina um teto máximo lá de 300 mil, 400 mil reais, o que seja, mas isso equilibra mais o jogo. Porque se a gente só tiver recurso público na mão de presidente de partido, ao invés de ter renovação na política, nós vamos ter perpetuação das oligarquias na política. E isso é muito ruim para o Brasil.
Que é o que vem acontecendo.
É.
Agora, pensando no que você falou de diminuição de gasto público e de impostos. Você citou a reforma que estava para ser feita e com uma proposta de simplificação. Pegar esse monte de impostos e nomes bonitos que a gente tem para a mesma coisa, né? Contribuição social, não sei o quê, blá, blá, blá. E juntar tudo num IVA, o Imposto sobre Valor Agregado.
Sim.
Mas a questão aqui no Brasil também não é só a dificuldade. A carga tributária também é alta.
Sim.
Você enxerga uma reforma possível de se fazer com redução de impostos no final das contas?
Ela só vai acontecer, e isso é uma questão importante que você está colocando, a gente precisa ter no orçamento da nação uma cláusula que é o seguinte: a médio prazo precisa cair a relação dívida-PIB para você poder diminuir a carga tributária. E para fazer isso precisa cortar gasto do Estado. Então nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, desvincular gastos constitucionais. Porque no Brasil hoje você tem 80% do orçamento tudo vinculado com gastos. E aí é um problema. Aí você não consegue.
Tudo engessado.
Tudo engessado. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem. E depois é permitir, sim, redução do funcionalismo público. Por exemplo, você vai ter uma renovação enorme agora de funcionalismo público. Se você começa a ter mais inteligência artificial, você começa a ter digitalização de governo, tem muito departamento que você pode encolher, como é numa empresa. Quantas empresas hoje estão cortando vagas justamente porque não estão tendo recursos de digitalização ou inteligência artificial que ajuda a melhorar? Então, assim, você pegar ao longo prazo, vai cair mesmo o número de funcionários públicos. E se você descentralizar o poder, vai cair mais ainda, e mais rapidamente ainda, porque você vai estar devolvendo o poder para os estados e municípios. Então, eu acho que a gente precisa ter um plano de médio prazo para reduzir a carga tributária no Brasil. Acho que a curto prazo não dá, porque você não vai conseguir cortar drasticamente o custo do Estado. Acho que essas vão ser negociações importantes. Mas eu tenho certeza que a coisa que vai mais acelerar esse processo, de novo, é a descentralização do poder. Porque aí, o que você vai fazer com um órgão em Brasília que antigamente fiscalizava os estados e agora não tem mais fiscalização porque o poder está na mão dos estados? Então, eu vejo que esse é o caminho mais fácil que nós temos hoje para começar a reduzir custo. Porque cabe, por exemplo, o negócio da justiça no Brasil. Pô, é incrível. O cara aumenta o salário do juiz lá, só que não combinou o orçamento do governador e do prefeito. Só que tem que pagar uma folha que não está no plano dele. Então, essas coisas têm que acabar no Brasil.
Pensando aí nessa pauta de redução do Estado, hoje a gente tem um Estado muito grande, muito inchado, responsável por muitas coisas e não consegue dar conta de tudo. Você enxerga, por exemplo, redução em serviços públicos, reduzir gasto em saúde e educação para deixar a iniciativa privada entrar mais com uma carga tributária menor, cobrando mais barato? Qual é a proposta do Novo para isso?
É exatamente isso que está acontecendo em todo o serviço público brasileiro bom hoje. É mais parceria público-privada, é mais concessão. Pega, você vai em estados, eu viajo em Santa Catarina, aí todo mundo reclama, a estrada aqui está esburacada, mal cuidada. Eu falei, bom, o que acontece? Estrada Federal, é BR. E vá a São Paulo, vai ver concessão de estrada que acontece. A estrada é maravilha. Ah, tá, paga muito imposto. Pô, paga imposto, mas você chega rápido, você gasta menos com manutenção no teu carro e as coisas funcionam. Então, a gente tem que mudar essa cultura, trazer mais setor privado para gerenciar serviços públicos e aí sim ter meta e fiscalização, porque também senão a corrupção só muda de endereço, né? Sim. Você sai do Estado e vai para esses cabidões de emprego privado fazendo coisa com o governo. Mas só precisa ter lógica nisso. Mas, por exemplo, o SUS, por que o SUS funciona? Porque tem parceria público-privada, porque os hospitais OS não é nada mais do que um hospital privado. Ali tem as regras privadas, você tem que cobrar resultado disso. Então, eu vejo que parceria público-privado, concessão e privatização são, sim, mecanismos importantes para reduzir o custo do Estado e aumentar o poder do Estado, determinar metas, cobrar e fiscalizar essas parcerias. É assim que eu acho que funciona melhor. E, evidentemente, com a agilidade e eficiência do setor privado, que é o que mais falta hoje no serviço público.
Você tem algum plano específico para a saúde? Já entrando nessa seara, saúde, educação, economia?
Então, vamos lá. A economia, a gente já falou aqui muito da abertura unilateral da economia, que é certamente a primeira medida e a questão da reforma tributária. Na questão da educação, a gente tem que focar na educação básica. Ela é vital. A gente não vai resolver a questão de aumento de produtividade no Brasil se a gente tem 48% dos nossos jovens não terminando o ensino médio. Cara, não tem jeito. Vamos ter que criar um programa social para sustentar uns caras que não vão ter mercado de trabalho.
48% não termina o ensino médio?
Não termina o ensino médio no Brasil. É uma loucura isso.
Né? Eu fico pensando também até nos que terminam, porque...
Não, exatamente. E os que terminam ainda são muito poucos que têm a qualificação necessária para entrar no mercado de trabalho.
Sim. Então, exatamente.
Assim, é um enorme problema. Então, qual que é a nossa ideia? Como eu estava dizendo aqui, eu queria ter uma meta nacional de 7, 8 anos, porque educação é uma coisa lenta, mas para o Brasil ser o top 20 do PISA. Por que o PISA é legal? O PISA é um exame internacional que mensura todos os jovens de 15 anos no conhecimento de ciência, matemática e línguas. Então, você tem um padrão internacional do PISA, é muito legal, porque você tem um exame que está mensurando todos os jovens naquela idade. Uhum. Aí você desdobra essas metas para estados e municípios, o que, que você tem que fazer para formar professores, para ter alfabetização plena das crianças aos 8 anos, que tipo de curso profissionalizante você está fazendo no ensino médio para reter esses 48, em vez de sair da escola, ele ficar na escola, porque ele vai aprender uma profissão que ele vai conseguir trabalhar ao sair da escola. Então, é um negócio muito legal, porque você vai ajustando o sistema educacional com indicadores internacionais e fazendo com que entregue resultado. E precisa entregar resultado. O Brasil, por exemplo, nós estamos com um grande problema agora. Nós somos recordistas de dias sem aula durante a pandemia. 200 dias sem aula.
É.
Então, tem que ter um plano agora para como é que nós vamos salvar essas crianças que não foram devidamente alfabetizadas de 6, 7, 8 anos. É um enorme problema.
Uhum.
Então, eu acho que esse é o papel do governo federal. Determina as metas, descentraliza e deixa as coisas acontecer com estados e municípios. E a saúde, é o que você falou, é aprimorar o modelo do SUS, mas o que, que é? Criar uma governança melhor. Porque o que esse governo fez, infelizmente, foi quebrar a relação de coordenação do governo federal com estados e municípios na questão da saúde. E isso é muito grave. Porque você tem que atacar a saúde básica, principalmente médico da família, que é uma coisa incrível. Mas para isso, o que você precisa? Prontuário eletrônico. Porque não adianta você ser médica da família e aí ninguém sabe o histórico do paciente. Aí quando ele chega no hospital, começa a pedir todos os exames de novo que você não sabe. Então você precisa ter um prontuário eletrônico para começar a ter todo o histórico ali, para quando chegar no médico você sabe a história daquele paciente, você vai pedir determinados exames, não precisa repetir exame, tratamento. Então a gente precisa desafogar o que eu falo da saúde terciária, que é de alta complexidade, melhorando a saúde primária e principalmente a preventiva, né? Você consegue ver criança fácil, se a criança está obesa ou não aos 6 anos de idade, você já começa a antecipar problemas que podem ser enorme gargalo na saúde à frente. Então eu vejo que essas parcerias público-privadas são vitais para melhorar a qualidade do serviço público em todas as áreas, em educação, em saúde, e tudo, transporte. Não tem como o Estado fazer. O Estado é o pior gerente que tem. Então o Estado tem que determinar metas e depois deixar, quem sabe, cumprir meta, que é a iniciativa privada, para entregar serviço de qualidade.
Sim.
Não, isso com certeza. Pensando na questão da educação, você citou essa estatística, 48% que não completam o ensino médio. Eu pensei naqueles que completam porque eu recebia no quartel, quando servia no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, quem servia geralmente era o jovem pobre, porque o soldado ele rala pra caramba e ganha muito pouco, né?
Isso.
E aí você recebia o pessoal das favelas, por exemplo, e aí a gente fazia uma prova para promover alguns a cabo, era o curso de formação de cabo, e tinha redação, e eu corrigia as redações. E era sofrível, assim, dava pena de ler a redação, o cara tava entrando na faculdade e fazia uma redação de 20 linhas sem um ponto. O único ponto que tinha era o ponto final lá no final. Era só vírgula, coerência, coesão, nada, muito erro de gramática. E era todas assim. Era uma que se salvava, eu falava, esse cara aqui é diferenciado. Aí passam uns anos, o cara fala comigo no Instagram, eu vi, eu tava certo. O cara, ele teve um futuro muito bacana, porque ele tinha mais educação. E educação é uma coisa que faz muita falta no Brasil e até afeta a nossa produtividade.
Exatamente.
Eu tava buscando aqui no meu Instagram, porque há pouco tempo eu fiz um post sobre essa década perdida que a gente teve aqui.
Isso aí.
Eu comparava o crescimento do PIB, que foi praticamente nulo, era uma média de 0, alguma coisa ao ano, com o crescimento do salário dos parlamentares, que dobrou nesse período. E por que a gente não cresce? Bom, a população está até crescendo, é mais gente para produzir, mas se o cara não tem educação, ele não consegue usar tecnologia que torna ainda mais produtivo no final das contas.
Exatamente.
Esse é um baita gargalo que a gente tem aqui.
E outra, que essa boca do jacaré abre cada vez mais, né? Porque é o que a gente está falando, os países cresceram nos últimos 10 anos 32% do PIB, a gente cresceu 2,5%. Só que daqui para frente, entrando na era da indústria 4.0, da digitalização, da inteligência artificial, essa distância vai aumentar ainda mais e muito mais rápido.
Sim.
Então, o risco é que o Brasil vai ser um eterno país subdesenvolvido, porque a gente não tem mão de obra qualificada, não tem capital humano bom, e quando tem, está sendo exportado.
A gente expulsa, né? O cara quer ir embora.
Pô, vai lá, Recife no Porto Digital. Tudo está indo embora. Quem tem qualificação está indo embora. Então, é pior ainda, nós estamos exportando capital humano, que é a principal coisa para retomar a produtividade do Brasil, né? Então, é uma equação que a gente precisa investir muito nessa educação de base para melhorar isso. Precisa entender que esse mundo do maior valor agregado é o mundo da indústria 4.0, da digitalização e da inteligência artificial, e que se nós perdermos essa oportunidade, o Brasil vai estar condenado a esse grande ciclo de pobreza e baixo crescimento por muito tempo. E é por isso que a gente tem que entrar
na política, porque se isso acontecer, é um desastre para a gente.
A gente não, tira o Bruno dessa. Não, não, Deus livre.
Talvez um dia, tivemos 50 anos, né? O jovem, a gente fala sempre, tem um ditado aqui entre a gente, Felipe, que o jovem tem que acabar. Porque o jovem, ele se acha muito melhor do que ele é de fato, ele não tem experiência de vida. Então, eu acho que há uma sabedoria em, por exemplo, ter uma idade mínima para o cara poder ser presidente ou senador. Eu fico até pensando nas cidades gregas, né? Aquelas cidades-estado gregas. Em Atenas, o cara atingia a maioridade com 18, eu acho. Em Esparta, era com 30. Acho que os espartanos estavam certos sobre essa questão. Mas enquanto você falava, eu achei o post aqui. E em 10 anos, de 2011 a 2020, o PIB do Brasil cresceu, no acumulado, 2,7%. Isso dá uma média de 0,26% ao ano. Você falou o número na risca, praticamente.
E 32% que o mundo cresceu.
Pois é. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para 33.763.
Nossa,
e isso é só o salário mesmo, fora todos os penduricalhos que existem. Em cima disso.
Quanto eles ganham? 34?
33.763 até 2020. Talvez já tenha aumentado, porque passamos por períodos difíceis, muito estresse, muita inflação. E já entrando nessa área econômica, a gente está vendo um problema inflacionário grande aqui no país nesse momento. Uma inflação em dois dígitos, que era algo que não acontecia desde 2015, que foi o final do governo Dilma aí, né? 2016 teve o impeachment. A inflação acumulada em 12 meses está em mais de 11%. Com isso, os juros subiram muito aqui no Brasil, isso pressiona a atividade econômica. A Malu abriu uma marca de roupa há pouco tempo, a gente foi ver os números da marca, sim, deu um resultado positivo, mas eu falei para ela, se tivesse colocado dinheiro no Tesouro Selic, tinha ganho mais. Uhum. Então, compensaria mais.
Obviamente.
Mas é isso.
Todo esse sofrimento, esse estresse.
Trabalhou para caramba, se estressou e compensaria mais simplesmente ter pego o dinheiro e emprestado para o governo. E depois do período, que eram 3 meses que a gente estava olhando, teria mais dinheiro com muito menos trabalho. Só que não empregaria as pessoas que ela emprega, não teria feito a economia girar.
Não teria criado valor, obviamente, que eu estou criando uma empresa, uma marca.
Mas a gente mexe nos estímulos, né, no final das contas.
A gente está falando dos estímulos.
E esse problema inflacionário, ele afeta sobretudo o mais pobre.
Isso.
Porque o preço de tudo está subindo. E quando sobe o preço de tudo, o preço da minha casa, do meu carro subir, eu posso revender meu carro agora, por exemplo, até com lucro, né? Só que o pobre, ele não tem carro, ele mora de aluguel, se o preço da comida no mercado aumenta 20%, ele já não consegue mais comprar carne, tem que trocar para frango e daqui a pouco é só arroz com feijão. Na tua opinião, onde que o governo errou para a gente ter essa inflação e o que ele deveria ter feito para não acontecer isso?
Bom, o primeiro erro, como você sabe muito bem, é romper o teto fiscal, quer dizer, é a vida das pessoas. Se você gasta muito mais do que você arrecada, todo mundo, você precisa de dinheiro emprestado, o cara vai te cobrar um juro nas estrelas, porque vai, bom, esse cara é mau pagador, não vai honrar os... Então, o estouro do teto do gasto foi um erro absurdo que esse governo cometeu, e a meu ver, devia ter sido aquela cláusula pétrea do Paulo Guedes para falar, cara, não dá para ficar mais, desculpa, mas se for fazer isso... Porque aí começa isso, aí vai sumir taxa de juros, porque aí o mundo agora está cobrando mais caro do Brasil, portanto sobe a taxa de juros, porque vai saber se o cara não vai me dar calote, não vai honrar o título, então vai cobrar cada vez mais caro, porque a trajetória da dívida continua crescendo.
Uhum.
Então a questão fiscal, ela é fundamental para diminuir a taxa de juros. Certo? A outra coisa que cresceu muito aí na pandemia com outros estados, mas no Brasil muito, é o endividamento do Brasil em relação ao PIB. A gente está aí com mais de 80%.
Uhum.
Quando o Brasil era grau de investimento, era 55%. Então, são coisas que faz o dinheiro ficar mais caro. E terceiro, é sim a volatilidade política e econômica do Brasil. Isso põe grande estresse no câmbio, faz de novo afetar o produto e, portanto, sobe o juro. Então, assim, é uma série de erros, não é uma única coisa, né? E a gente tem que encarar esses problemas. Por isso que tem que ter a estabilidade da relação dívida-PIB no orçamento, restabelecer o teto do gasto. Nós precisamos tomar essas medidas que elas são fundamentais para reduzir a taxa de juro no Brasil, porque senão não vai. E a outra coisa é a previsibilidade das regras do jogo. Cara, olha, pode investir aqui que as regras vão ser respeitadas, não vão ter essas decisões monocráticas da justiça às vezes que chega
tá
e fala, não,
cada hora é um troço diferente.
Você imagina, você vai fazer uma concessão de uma estrada, Aí vai lá no Rio de Janeiro, o prefeito encampa a linha amarela. E até agora a justiça não deu ganho de causa para o concessionário, porque tem que honrar um contrato, que ele tem um contrato que ele investiu. Então são coisas absurdas que você espanta o investidor do Brasil. Aí só vem aqueles que querem tomar um risco absurdo. E para tomar um risco absurdo, tem que ter um prêmio altíssimo. Então, essa história de trazer previsibilidade para as regras do jogo, estabilidade da regra e focar nessa questão fiscal, recuperar a questão fiscal, ela é vital para a gente poder reduzir a taxa de juros.
Perguntando agora sobre alguns temas, né? Você é o segundo candidato que vem aqui, o Dória veio. Petrobras, por exemplo, você privatizaria?
Lógico, por uma razão muito simples. Primeiro, que tudo que aumenta a concorrência...
Eu gosto, só te interrompendo, mas eu gosto muito de ouvir isso, porque se isso aqui fosse feito há 5 anos, na hora que eu pergunto, nunca Petrobras privatizaria, talvez o cara faça, tá doido? E hoje em dia já há como você dialogar a favor de uma privatização.
Não, primeira coisa, tudo que aumenta a concorrência e cai o preço. Como é que você quer aumentar a concorrência? Você quer comprar um telefone, quer comprar carro, aumenta a concorrência. Aí você vai em 3, 4 concessionárias, quem que dá o melhor preço. É assim, então, se aumentar a concorrência, o preço do botijão de gás não estaria tão alto, o preço da gasolina não estaria tão alto, apesar do dólar ser um problema externo. Não é que estaria muito mais barato, mas estaria mais barato, porque tem mais concorrência. Segunda coisa, você produz energia fóssil que o mundo cada vez quer ver mais longe de energia fóssil e pagar por renovável. Então, você é quase como você comprar um carro que vai sair de linha. Você vai comprar um carro que vai sair de linha? Óbvio que não, porque no dia que você for revender teu carro não vai valer mais nada. Então, a Petrobras cada ano vai valer menos. Porque cada vez que você extrai mais petróleo, vai ser mais taxado e o mundo vai querer comprar menos coisa que tem o problema do petróleo. Então a energia renovável vai crescer. Então você tem um ativo que está perdendo valor, que é estatal, tá certo? Não tem concorrência nesse mercado e é uma companhia usada, como a gente sabe, para o maior escândalo de corrupção do Brasil, por um lado, e agora por manipulação de preço na canetada do presidente, que não é lei de oferta e demanda. É só aumentar a conta no nosso bolso mais à frente. Eu volto ao exemplo da Dilma, que canetou e reduziu o custo da energia em 20%. O que aconteceu? Secaram os reservatórios, teve que ligar todas as termoelétricas a diesel, a conta de energia explodiu, porque não tem mágica. Então, assim, tem que privatizar tudo, tudo que tem que tirar o Estado de cima, poder devolver ao cidadão, aumentar a concorrência, a gente tem que fazer, porque é assim que vai melhorar a qualidade do serviço e, evidentemente, diminuir o custo do Estado.
Pelo mesmo raciocínio, os Correios também deveriam ser privatizados.
Tudo, tudo, Correio, Caixa, Banco do Brasil, precisa aumentar a concorrência, a gente está falando, aqui. Por que é caro hoje o banco no Brasil? Porque tem 3 grandes bancos, então pega esses 2 bancos e vamos aumentar a concorrência bancária, não vai vender o Banco do Brasil inteiro ou a Caixa Econômica para um outro banco, mas aumenta a concorrência, traz mais 4, 5 bancos para o mercado, aumenta a concorrência, aumentar a concorrência
é o Correio mesmo,
é o que
a gente já tem muita concorrência, né?
É porque o Correio é monopólio de telegrama. Quem manda agora esse negócio, telegrama, carta, encomenda...
Não. Minha mãe ficou arrasada no último podcast. Ela falou, nossa, vamos vender logo o Correio, então. Não vale nada. Ela ficou...
Vou até dar um spoiler aqui. Eu fui comprar na loja da Malu umas camisas pro meu time, né? Comprei pro Edu, por exemplo, né? Comprei para outras pessoas. E aí tinha lá o frete. Aí o frete mais caro era do Correio.
É isso. Não, e outra, vai entrar, como a gente sabe, essas Amazon da vida, tudo mais. Vai quebrar o Correio. Então, vende rápido enquanto tem algum valor, porque daqui a pouco não vai lá e pô.
Quando a Amazon olhou o Correio e falou, não vou comprar, eu pensei, então. Se o Jeff Bezos, caixa infinito. Ele olhou o Correio e falou, cara, não compensa. Mas é isso, tá diminuindo de valor com o passar do tempo. A Petrobras com certeza tem uma vida útil muito maior do que os Correios. A gente tá vendo agora que o mundo, durante a pandemia, tava nessa pegada de energia renovável e parece que do nada todo mundo acordou para o fato de que petróleo é super importante ainda. E o preço está subindo. Mas nessas horas que o preço sobe, é que vem um estímulo para que as pessoas comecem a adotar outras formas de produzir energia. Então, uma hora, isso vai chegar no fim. Então, é muito bom saber, por exemplo, que até agora, os dois candidatos que vieram, os dois falaram, olha, pode até ser que não vá para frente, porque depende do Congresso. Isso. Mas a intenção seria de privatizar a companhia.
Isso. E outra coisa, essas holdings têm outras... dezenas de estatais embaixo. Se você pegar hoje Correio, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa e vender, sabe quantas estatais você vai se ver livre? de umas 150, 200 estatais, porque tem as companhias, as empresas debaixo dessa, é uma holding. Então, você vai
livrar algumas o Brasil, deficitárias.
Um monte deficitária, né? Um monte dela deficitária. Olha a dificuldade para vender a Eletrobras, Tele... É um negócio inacreditável, pô.
E agora entrando em uma pergunta que eu até não consegui fazer no outro podcast porque chegamos numa faixa de horário, falei, poxa, já vai ter que parar, chegar no último ponto. Mas sobre criptomoedas, qual é a sua opinião sobre isso e também até talvez uma opinião geral do Partido Novo? Porque a gente já está vendo um movimento de alguns países começando a adotar o Bitcoin como moeda, não que sejam países muito relevantes, foi El Salvador, país pequeno, mas depois Lugano na Suíça, os russos já estão com uma sinalização para tentar driblar essas sanções econômicas que receberam por parte do Ocidente de negociar petróleo e gás natural em Bitcoin. E dentro, eu estou olhando assim o que está acontecendo primeiro com pessoas, depois com empresas e o que eu acho que vai acontecer com governos. As pessoas primeiro compravam, agora tem um monte de empresa comprando, tem empresa americana que trabalha com software, a MicroStrategy, que virou praticamente um fundo de compra de Bitcoin, os caras só compram Bitcoin, a Tesla tem caixa em Bitcoin. Você não acha, por exemplo, que seria interessante para o Brasil que, nesse momento, em termos de ETFs em Bolsa de Valores, já está na vanguarda, já é o país que mais tem ETFs, mas para o governo até pegar aquelas reservas internacionais que estão todas em dólar, que é uma moeda que também está sofrendo com inflação, tem um pouquinho em ouro, e, por exemplo, seria interessante a gente ser mais amigável com isso. Eu sei que isso não depende do presidente, vai depender de quem está em Banco Central muitas vezes, mas qual é a opinião?
Bom, primeiro, eu acho que tem coisas bem mais importantes para a gente entrar com essa história aqui. Eu vou falar o que, que eu acho. Primeiro que eu acho que a gente precisa fazer bolsões de experimento para ver se funciona ou não. Como tudo é muito novo, você imagina pegar toda a reserva do Brasil e transformar em Bitcoin. É complicado. Não sei o que, que isso... E se amanhã começa a regulamentar esse mercado? E se muda esse mercado? Como é uma coisa ainda muito nova, o governo precisa ter uma cautela maior que o empresário não precisa ter.
Com certeza.
Então, essa história de fazer alguns experimentos... Bom, vamos testar algumas áreas. Vamos deixar que algumas áreas comecem a ter criptomoeda Bitcoin aqui para ver como é que funciona. Vamos ver como é que vai acontecer com o mercado. Vão começar a regulamentar na Europa, já querem regulamentar Bitcoin. Né? Nos Estados Unidos já começa essa discussão no Congresso americano. Isso muda o jogo, não muda? Por exemplo, a gente pode ter os green bonds em Bitcoin, que é uma coisa que pode ser interessante para essa economia verde que a gente começou a fazer, que é uma coisa nova, começa do zero, testar algumas coisas. Então, acho que a gente precisa ser mais cauteloso em governo com inovação, porque se der algum problema lá, você tem um impacto muito, muito forte. Então, eu acho que, mas uma coisa que eu estou apoiando no nosso programa que a gente vai ter, é comercialização de dados. Porque os teus dados estão sendo comercializados pelos Facebook da vida, está todo mundo ganhando dinheiro em cima dos teus dados e você não estava comercializando os seus dados, você não está recebendo dinheiro.
Sim.
E eu acho que a gente está planejando um programa especificamente em comercialização de dados, que os seus dados são seus. Então você vai criar uma poupança de dados e você vai comercializar os dados. Então, por exemplo, assim, pessoas que gostam de fazer esporte e tal, a Malu tem o maior interesse nisso aí e tal, ela quer comprar dados de pessoas que querem fazer esporte porque ela quer testar o produto dela, quer ver se funciona, se não funciona, se tá... Porque para você tem um super valor isso e você fala assim, eu topo pagar R$200 para as pessoas que têm esses dados porque são dados que me interessam. Então, essa comercialização de dados hoje é equivalente a 7% do PIB americano nos Estados Unidos. É gigantesca. Bom, é o lucro das grandes empresas hoje. Então, o que, que dá para a gente fazer isso? Olha que coisa legal. Isso aqui, você passa a ter uma fonte de receita que são seus dados e a gente pode fazer uma coisa de doação voluntária de cada transação de dados, que é 0,5%, e a gente vai criar dinheiro para dar os $2 por dia e tirar 20 milhões de brasileiros da pobreza. Só mercado. Bem essa ideia Bitcoin, não tem intermediário, você sabe quem que recebe, recebe direto, não tem intermediação do governo, só com comercialização de dados. Então, essa é uma coisa que a gente tem que testar logo. E, por exemplo, eu sei que o Roberto Campos Neto adora essa tese e está trabalhando para isso. Então, isso pode desembocar depois no Bitcoin, isso pode ser ali uma transação, vamos dizer, que isso se vira uma criptomoeda, vira alguma coisa. Aliás, que é o que eles querem fazer, até o real digital lá, que é mais ou menos isso que eles querem fazer com o tempo. Então, acho que a gente tem que pegar alguns bolsões para testar isso. Pode ser numa coisa muito inovadora, como comercialização de dados, pode ser na nova economia, o que a gente chama da economia verde, e a pegar uma questão de crédito carbono e testar esses na questão do crédito doméstico. métrico de carbono. Então, eu faria isso como um experimento em alguns setores e não numa coisa generalizada, porque como é muito inovador, o governo tem que estar sempre um pouco atrás dessa inovação para não causar problema amanhã em ruptura de serviço público.
Com certeza.
É, se o Brasil, estou olhando um post aqui da Paradigma, que é uma startup na qual a gente investe aqui no Grupo Primo, mas se o Brasil pegasse 2% das reservas estrangeiras que a gente tem e comprasse Bitcoin, já seria um dos maiores do mundo dentro de número de Bitcoins, né? O que poderia ser muito interessante pensando na valorização do ativo, mas vai saber o que pode acontecer, né? Eu sou entusiasta disso. Você, como pessoa física, tem?
Eu estou fazendo uma operação agora de Bitcoin, especificamente.
Olha, interessante. Interessante. Tem mais a minha admiração agora.
Estou fazendo... É muito legal. Primeira vez que estou entrando, tô ali, tateando um pouco, mas está sendo divertido.
Bom, vou pegar uma pergunta da audiência aqui, que apareceu agora há pouco no chat.
Lógico.
Que era mais ou menos no seguinte. Eu estou aprofundando um pouco, era mais uma pergunta linear, né, sobre o Amoedo. Porque na última eleição, ele foi o candidato novo... Ganhou expressão nacional, apesar de ter ficado muito longe de poder ir para um segundo turno, apareceu um pouco na TV. Durante a pandemia, muita gente, liberal principalmente, criticou o Amoedo devido a algumas postagens dele no Twitter. Qual a influência do Amoedo no Partido Novo? Ele estaria no teu governo, por exemplo? Teria algum cargo?
Não, primeiro assim, a gente tem que sempre dar crédito para um cara que criou o partido. Eu falo isso, pô. Tem que honrar o Amoedo. O Amoedo tem uma história incrível. O cara conseguiu tirar um partido do zero e criar um partido que, pô, hoje tem isso aí. 8 deputados federais, tem 45 mandatários no Brasil, um governador, um prefeito. Então, assim, tem que ser dado o crédito a ele. O que aconteceu foi um desgaste da relação do Amoedo com o partido, porque é outro negócio. As dores do crescimento acontecem em tudo, na família, nas empresas, nos negócios. O que você não pode fazer é transformar a briga numa coisa pública, porque aí você começa a criar um esgarçamento de relação, de confiança e tal. E eu acho que esse foi um erro que aconteceu. Não sei como começou, eu não estava no partido, eu entrei no partido depois disso, mas certamente a publicidade em torno das disputas do partido causou enorme desgaste. E aí fica complicado, porque... Você vê hoje todos os partidos, qual é o problema dos grandes partidos? Não é o adversário que nós vamos ter na eleição, é o fogo amigo, né?
Uhum.
Então, lá, o João Dória está lá com a turma do Eduardo Leite, um querendo puxar o tapete do outro, lá. Então é briga. No MDB, metade do MDB quer apoiar o Lula no primeiro turno, fica puxando o tapete da Simone Tebet. Então, briga interna em partido é uma coisa muito séria, porque você fragiliza o partido e o candidato não sabe com quem que conta, porque pelo menos tem que contar com o teu partido, com os teus aliados.
Sim.
Então, essa desunião fez com que o João, de certa forma, e aí ele escolheu se afastar do partido. Primeiro ele abriu mão da candidatura, depois ele saiu do diretório do partido. Então hoje ele é um filiado do Partido Novo. Mas ele não está nem no diretório nacional e nem como candidato a nada. Então, e o João está numa assim, querendo... pagando para ver o que vai acontecer com o partido em 2022, se vai eleger mais gente, se não vai eleger. Então, ele hoje está afastado, assim, no sentido do dia a dia do partido. Mas é, evidentemente, o militante com o maior número de seguidores, o filiado com o maior número de seguidores, por tudo que ele fez para o Partido Novo, né? Então, acho que esse é o problema que o João Dória, o João Amoedo e partido. Mas hoje o partido está unido, está pacificado, está com nominatas super fortes nos estados. É o que você falou, pô, nós temos hoje 6 candidatos a governador, 7, né? Acabamos de aprovar um, falta mais um, talvez tenha 8 candidatos. Tinha um na última eleição. O partido vai ter mais de 900 pessoas inscritas no processo para disputar para deputado estadual e federal, que é recorde no partido. Então o partido está muito forte, muito forte e muito unido em torno da minha pré-candidatura e o partido unido em torno das pré-candidaturas estaduais. Então eu acho que o Novo vai fazer bonito nessa eleição. Acho que nós vamos eleger bem mais deputados do que a última. Acho que a gente pode dobrar a bancada. Acho que a gente pode atingir uns 15, 16 deputados aí. E isso vai fortalecer bastante o partido.
E pensando agora na eleição presidencial, a gente está no momento... e que eu acho difícil de acontecer outra coisa, mas os líderes de pesquisa são Lula e Bolsonaro. Por mais que as pessoas falem, absurdo, o Lula está em primeiro, mas é o que está na pesquisa agora, né? Se a pesquisa tem algum tipo de problema ou não, talvez até tenha, ou pessoalmente na pesquisa, mas está cada vez mais claro que vai ser difícil surgir uma terceira via. Então, no caso de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Novo apoiaria alguém?
Não. Não, e a gente já falou isso, porque falou, estamos nessa eleição para derrotar o populismo. O populismo está criando um Brasil pior para a gente. É isso aqui, o Brasil da estagnação econômica, do alto desemprego, da queda do investimento, aumento da inflação. Então, dar um voto a alguém que cavou o buraco e não colocou no buraco não faz o menor sentido. O que a gente precisa é ter uma oposição responsável. O que, que é uma oposição responsável? É exatamente o que o Novo vem fazendo. Votando com o governo esses projetos estruturantes do Brasil, marco de saneamento básico, marco das startups, ferrovias, reforma da Previdência, e evidentemente fazendo uma oposição dura as pautas corporativistas, emenda de relator, orçamento secreto, PEC de penduricalho, super salário, votar contra. Então, esse é um papel importante. A democracia não é preto e branco, né? É governo responsável e uma oposição responsável, que é tão importante para criar um país onde um esteja fiscalizando o trabalho do outro, que é tão importante quanto quem está governando. Então, acho que a gente precisa ter cabeça fria, reconhecer os méritos de um governo, né? Mas não precisa endossar, tem que ter o senso crítico, que é tão importante quanto as pessoas que vão governar o país. Agora, eu não acho que vai dar Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu vou explicar por quê. Quando você conversa com as pessoas hoje, elas começam a entender que o radicalismo político, que a polarização política piorou a vida delas. Poxa, na minha casa três pessoas trabalhavam, agora tem uma trabalhando, a renda caiu, eu ainda vou ao supermercado e o preço na gôndola está comendo cada vez mais o meu dinheiro. Então começa a ter uma correlação na cabeça das pessoas que, pô, essa história de briga piorou minha vida. Se isso vai virar voto ou não em outubro, é uma outra história. Mas que tem um trend aí acontecendo, que as pessoas começam a cair a ficha nas pessoas, para falar, pô, os caras estão engabelando. Falou, cadê o emprego? Cadê a renda? E não está acontecendo. Então, eu acho que isso pode ser o fator transformador nessa eleição. E outra coisa...
Você acredita, então, que um outro nome vai para o segundo turno?
Um outro nome vai para o segundo turno, vai furar essa bolha aí. E a outra coisa que a gente tem que olhar é que olha 6 meses para trás, olha 9 meses para trás. Olha 9 meses para trás, assim, o Luciano Huck ia ser presidente do Brasil, o Moro tinha deixado o governo com 19% de popularidade. Então, as coisas acontecem, muitas mudam, coisas. É. E a gente está 6 meses da eleição. A gente às vezes trata com esse negócio como se a eleição fosse o próximo mês. A gente tem muito chão pela frente. E a situação daqui para frente, ela é muito ruim. Porque qual é a perspectiva? Inflação vai continuar alta.
Sim.
Desemprego continua alto. Tá? Investimento baixo e a economia estagnada. Então, assim, as pessoas vão estar com mau humor em outubro. E quando você está com mau humor, você quer saber quem é que oferece alguma coisa diferente. E no fundo não tem novidade. O Lula e o Bolsonaro foram responsáveis por deixar esse quadro dramático que o Brasil está hoje. Então, assim, precisa ter uma alternativa. Então, não estou dizendo que é isso. Mas o que foi a minha discussão com a terceira via e tal, que não rendeu muito fruto? Eu falei, cara, a gente precisa discutir um projeto de país. Quais são as propostas? O que é a terceira via? Se a gente tivesse aqui, se nós formos aqui publicitários, qual é o slogan da terceira via? Nem a gente não ganha eleição. É. Nem Lula, nem Bolsonaro. Pô, perdeu a eleição, já perdeu a eleição.
Mas eu acho que até agora é meio que esse slogan. Mas...
É lógico, por causa disso. Então, o que eu estou dizendo? Vamos discutir um projeto. Assim, sabe qual que vai ser o slogan? É a única via, e a única via que vai gerar renda, emprego e fazer o Brasil voltar a crescer. Esse é o projeto. Agora, quais são as propostas para fazer isso? A gente está discutindo aqui.
Uhum.
União Brasil, você topa unilateralmente abrir a economia? Você topa fazer reforma administrativa? Não, veja bem, não tem conversa, entendeu? Então, assim, e aí virou uma conversa de cacique velho da política. Imagina o cacique sentar lá, vamos tomar café e decidir que 18 de maio teremos um novo candidato. Isso não existe, isso não tem nenhum senso de realidade. Em torno de quê? Que projeto? Que proposta? Como é que a gente vai tirar o Brasil do atoleiro? Então, é uma discussão que não é vazia, entendeu? É uma discussão para cada partido resolver o seu problema. Um é resolver a disputa interna no PSDB, o outro para resolver a disputa interna no União Brasil, que o Moro quer ser, agora o Bivar saiu. Cada um tem um problema. Então, mas não é pensando no Brasil. Por isso que não vai dar certo. Não é porque falta uma alternativa concreta de poder ao Lula e ao Bolsonaro. Falta um programa. Qual é a proposta?
O que eu vejo hoje é que tem um público apaixonado pelo Bolsonaro, apaixonado, entre aspas, né, que está compradaço com ele, tem um público que é do Lula, livre, desde aquela época e continua com ele agora, mas o grosso do público que eu vejo é, eu voto no Bolsonaro porque ele não é o Lula, eu voto no Lula porque ele não é o Bolsonaro, E se tivesse um nome mais forte no meio, por não ser nem Lula e nem Bolsonaro, talvez as pessoas se agregassem em volta desse nome. Só que, enquanto você fala, eu tô vendo as pessoas percebendo um pouco isso. Eu não sei, o que, que você acha? Eu tô vendo o contrário, sabia?
Eu tô vendo elas sempre correrem pro lado oposto, na verdade.
É isso.
Eu tô vendo elas se polarizando muito. Sim. E eu não acho que vai melhorar. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa polarização, que essa eleição vai ser pior do que a gente teve em 2018. E vai ser no final, agora não é mais 17 o número do Bolsonaro, né? Mas falar que ia ser entre 13 e entre 17. Até teve uma experiência interessante, a gente passou o ano novo em Boipeba, na Bahia.
Sim.
E para algumas pessoas, não foram muitas, então não posso falar que tem um nível estatístico assim para tomar uma, conclusão.
Quatro.
Pouquíssimas pessoas, mas eu perguntava, né? Ah, você votou em quem na última eleição? Elas falavam, maioria, Bolsonaro.
Sim.
E vai votar em quem na próxima? Eles falavam, acho que no Lula. Então... Sabe, o pessoal veio da direita para a esquerda, assim, porque para eles são as duas alternativas mais conhecidas. Mas eu não sei, falta muito tempo para eleição, muita coisa pode acontecer, e sempre acontece muita coisa na eleição, é avião caindo, é facada, é um monte de coisa.
É verdade. O Brasil é.
Mas você falou uma coisa legal, Bruno, que é, qual é a pergunta? Porque nem Lula nem Bolsonaro, não tem pergunta, eu não gosto de um, não gosto de outro.
Uhum.
Sua vida melhorou ou piorou?
Uhum.
Você quer que a tua vida melhore ou piore? Porque se você votar, se ficar no nem Lula nem Bolsonaro... Isso vai trazer mais emprego, vai trazer mais renda, vai fazer você ter uma vida melhor, vai fazer teu filho melhorar, estudar numa escola melhor. Então, assim, quando, a gente tem que tentar traduzir um pouco mais a eleição para o dia a dia das pessoas. E a grande pergunta é essa, a sua vida piorou ou melhorou nos últimos 8 anos?
Boa pergunta. Bom, você tem mais alguma coisa, amor?
Não.
Então, vou fazer uma última pergunta aqui que eu também fiz para o Dória. Caso você seja eleito, o que você nunca faria? E essa é uma pergunta boa, porque se fizer, isso aqui vira um corte viral de podcast.
Não, eu nunca faria acordo com esse corporativismo que quer manter esse estado clientelista, corporativista, de não servir as pessoas e dar as costas para o mercado. Isso eu não faria de jeito nenhum, porque, na verdade, a gente está nessa luta para livrar o Brasil dessa péssima tradição do estado corporativista e clientelista. Então, isso certamente eu nunca faria. Pode cobrar.
tá anotado aqui, tá registrado. Felipe Dávila, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado,
podcast,
Bruno. Muito obrigado, Malu. Muito legal.
Foi ótimo bater esse papo contigo.
Muito.
E onde as pessoas te encontram em rede social para acompanhar a campanha, saber mais das suas propostas, dos seus livros?
Tem o LF Dávila oficial aqui da campanha, que estamos aqui no nosso Instagram. E eu vou passar depois vou te mandar uns exemplares do livro aí, pra você até poder aí. As pessoas que têm interesse aí e tal, deixo aqui uns 4-5 exemplares, aí você me manda aí para todos.
Certo. Principais então
seguidores.
O Instagram é
LF Dávila Oficial. E o. Eu acho que é isso aí, que é isso aqui que a gente mais usa, né?
Certo.
Tá ótimo, então.
Tá bom?
Bom, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês aqui no Período Noturno, né? E a Amanda, que as pessoas te acham rede social também? Tá pulando isso?
Aqui. Aqui no canal do YouTube dos sócios e também no @maluperini no Instagram.
Vocês me acham em Bruno_Perini nas redes sociais, no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas e aqui no podcast Sócios, semanalmente. Espero que tenham gostado. Felipe Dávila, muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno.
Um grande abraço. Valeu. E até a próxima.
Até a próxima.
Beijos.